Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira ao microfone nesta terça-feira, 29 de março de 2016. Aqui em Washington o céu está pouco nublado e a temperatura é de 13 graus centígrados. Vou estar na apresentação da primeira meia hora de emissão que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica da Wojciech Zorniak. Começamos com as notícias a esta hora. Detido responsável pela campanha de Donald Trump. Podem ocorrer no fim de semana os funerais das vítimas dos atentados em Bruxelas. Ouvintes, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um egípcio que desviou hoje um avião de passageiros da Egypt Air, obrigando-o a aterrar em Chipre, foi detido depois de um tenso impasse que se prolongou por 6 horas. As 51 pessoas a bordo do aparelho saíram sãs e salvas do incidente que acabou com a rendição do cidadão egípcio às autoridades cipriotas no aeroporto de Larnaca. Entidades oficiais egípcias e cipriotas disseram que o incidente não estava relacionado com o terrorismo e descreveram o autor do desvio, Saif el-Din Mustafa, como padecendo de problemas mentais. As suas motivações estão ainda por clarificar. Algumas fontes dizem que ele teria exigido aterrar em Chipre para se encontrar com a sua ex-mulher, que reside atualmente naquele país. Outras dizem que pediu para se encontrar com entidades oficiais da União Europeia. O presidente cipriota, Nikos Anastasiadis, disse apenas que o indivíduo tinha sido motivado por questões pessoais. O governo egípcio tinha inicialmente anunciado que o pirata do ar tinha ameaçado fazer explodir o avião com uma bomba escondida no cinto. Afirmaram posteriormente que o cinto não continha qualquer explosivo.
As primeiras cerimónias fúnebres das vítimas dos atentados de há uma semana em Bruxelas deverão acontecer no final desta semana, uma vez que já foram identificadas pelas autoridades, que ainda não completaram esse trabalho, em 3 dos 35 mortos. Passados 8 dias das explosões no aeroporto de Bruxelas e na estação do metropolitano de Melbeck, está a decorrer uma comissão parlamentar na capital belga, com a presença dos ministros da Justiça e do Interior. Na Comissão sobre Terrorismo estão em cima da mesa algumas propostas, como a possibilidade de operações policiais 24 sobre 24 horas e a criação de um banco comum de dados nos processos sobre terrorismo. A nível do Parlamento Europeu foi diminuído o nível de alerta, mas mantendo normas de segurança reforçada, com revistas suplementares e suspensão de reuniões e manifestações por eurodeputados a título pessoal.
E aqui nos Estados Unidos, Corey Lewandowski, responsável pela campanha eleitoral de Donald Trump, foi esta manhã detido em Jupiter, no estado da Flórida. O diretor de campanha de Donald Trump foi acusado por uma jornalista de a ter agredido quando esta se aproximou do candidato presidencial para lhe fazer uma pergunta.
Enquanto isto, uma nova sondagem revelava que os eleitores republicanos continuam a favorecer Donald Trump para a nomeação partidária por uma grande margem sobre os outros dois concorrentes. No lado democrata, a margem entre a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador de Vermont foi reduzida. A sondagem da NBC News, divulgada hoje, apresenta Trump com 48% de apoio entre os republicanos, à frente do senador do Texas, Ted Cruz, que detém 27%. Na corrida democrática, a sondagem apresenta Hillary com uma margem de 49 contra 43, diferença mais reduzida desde que este género de sondagens foi iniciado em finais de dezembro.
E da América partimos para o Sudeste Asiático, com a indicação de que as autoridades paquistanesas detiveram mais de 200 suspeitos militantes islâmicos numa operação de repreensão ligada com o atentado bombista de domingo em Lahore, que custou a vida a pelo menos 72 pessoas, muitas das quais cristãs que celebravam a Páscoa. O ataque ocorreu num parque público na capital da província mais populosa de Punjab. 29 crianças encontram-se entre os mortos, enquanto mais de 300 pessoas ficaram feridas.
A Coreia do Norte testou um míssil de curto alcance na costa leste do país. Hoje, dia 29, disseram os militares sul-coreanos, no que é descrito como a última resposta do regime isolado face às novas sanções internacionais. O míssil foi disparado próximo da cidade da costeira de Van Tan, tendo percorrido cerca de 200 km rumo ao nordeste, antes de atingir um alvo em terra. As autoridades deste país advertiram a população sobre o risco de escassez de alimentos em resolução de sanções internacionais. O país precisa de 440 mil toneladas de alimentos de doações internacionais este ano, mas apenas recebeu 17.600 toneladas até fevereiro. Teremos de mastigar raízes outra vez, disseram as autoridades, num editorial publicado ontem no Jornal Estatal.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A condenação dos ativistas angolanos ontem continua a suscitar reações a nível internacional. A Amnistia Internacional classificou a condenação dos 17 ativistas angolanos de afronta à justiça que deve ser revertida e pediu uma vez mais a libertação imediata e incondicional como prisioneiros de consciência. A Human Rights Watch, por seu lado, diz que o caso nunca devia existir e pede justiça porque, caso contrário, a justiça angolana diz fica muito má na fotografia. Álvaro Ger Andrade com detalhes.
Em nota divulgada esta terça-feira, o diretor da Amnistia Internacional para a África Austral diz acreditar que a decisão do tribunal de cada um dos 17 ativistas de pagar as custas judiciais de aproximadamente 315 dólares norte-americanos é, por exemplo, uma brincadeira da justiça. Para Diprose Mukena, os ativistas foram injustamente condenados num julgamento profundamente politizado e eles são vítimas de um governo determinado a intimidar quem se atreve a questionar as suas políticas repressivas. Fim de citação. Ana Monteiro, porta-voz da seção portuguesa da Amnistia Internacional, considera injustificável e draconiana a condenação de ativistas pacíficos que nunca deveriam ter sido detidos. Facto que em tudo demonstra como as autoridades angolanas usam um sistema de justiça penal para silenciar opiniões divergentes.
Estas condenações draconianas mostram que o sistema de justiça angolano está a tentar silenciar vozes críticas e isto é extremamente grave. Nós relembramos que se Angola pretende afirmar-se como um ator de relevo na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e no próprio continente africano, é de esperar que este compromisso seja acompanhado com um compromisso também de respeito pelos direitos humanos. Os direitos humanos implicam liberdade de expressão, de reunião e outros direitos que estão inclusivamente consagrados em tratados internacionais e regionais de direitos humanos, do qual Angola é país signatário. Relembramos também que as próprias Nações Unidas, através dos seus relatores especiais, também pediram a libertação dos prisioneiros de consciência e que o grupo sobre detenções arbitrárias, também das Nações Unidas, considerou a detenção de José Mavungo como sendo uma detenção arbitrária. Portanto, Angola está agora a assumir a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, se quer assumir a presidência de um órgão deste fórum internacional, obviamente que tem que ouvir também o que as pessoas destes órgãos têm a dizer.
Por seu lado, a Human Rights Watch, outra organização de defesa dos direitos humanos, também aponta o dedo à justiça angolana, que deve garantir um novo julgamento justo e transparente a jovens que apenas exerciam a sua liberdade de expressão, como diz a especialista em questões angolanas daquela ONG, Zenaida Machado, a partir de Londres.
O veredito e a sentença de que foi dada ontem pelo juiz aos 17 ativistas é extremamente ridícula, por vários motivos. Primeiro, porque este julgamento nunca devia ter acontecido. Nós temos estado a dizer desde o início que o que os 17 estavam a fazer quando foram detidos em junho era apenas exercer o seu direito de liberdade de associação, liberdade de protesto, liberdade de expressão. O crime para o qual eles foram acusados não merece a pena que o juiz deu. Segundo, porque houve a introdução de um novo crime já na fase das alegações, um crime para o qual a defesa nunca teve a oportunidade de defender os seus clientes. Portanto, nesta fase, o que nós queremos dizer é que antes que este processo cause mais embaraço ao governo de Angola, seria importante que o sistema, as autoridades locais, libertassem incondicionalmente estes jovens, ou pelo menos dessem a eles acesso a um julgamento justo num tribunal sério, imparcial e que está disposto a julgar o crime para o qual eles foram acusados e as provas que foram apresentadas em tribunal.
O governo português, por seu lado, disse ter tomado boa nota pelas vias diplomáticas do recurso apresentado pela defesa. Hoje, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, limitou-se a dizer que subscreve a posição do executivo.
Obrigado, Álvaro. Os jovens do movimento revolucionário dizem que a condenação de seus colegas 15+2 não vai arrefecer o movimento de contestação ao regime de José Eduardo dos Santos, muito menos os amedrontar. Emiliano Catumbela, falando em nome do grupo, disse que agora é que não vão abandonar as ruas, nem que para isso sejam também presos ou eliminados fisicamente. Manuel José.
O movimento de jovens revolucionário reagia assim à condenação dos colegas a 2, 4 e 8 anos de prisão ditadas pelo Tribunal de Luanda. Emiliano Catumbela, ironicamente, começou por agradecer a postura do juiz e do Ministério Público.
Penso obrigado. O juiz que comportou-se de uma boa maneira. Penso obrigado pelas atitudes que ele fizeram.
O jovem ativista deixou o recado ao chefe de Estado e titular do Poder Executivo.
Um dos apelos que eu deixo para Eduardo de Santo e os seus homólogos, é de que aquela condenação não é para nos pôr medo, não estamos com nenhum medo, nós não temos medo com aquilo, nós vamos continuar a fazer o ativismo, vamos continuar a fazer manifestações e assim não vai nos apertar ainda mais para que nós não abandonássemos a rua cedo. Nós vamos continuar a apertar Eduardo Santo fora e vamos também apertar o MPLA fora.
Os jovens dizem que só vão parar com as contestações se todos forem presos ou então mortos.
Estando na liberdade e vendo esse sofrimento, eu digo que vale a pena até morrer. Eduardo dos Santos vai nos pôr todos nós na cadeia e pegar o Catumbela e os restantes que sobraram, todos vão para baixo da terra. Vão nos matar para que eles vão conseguir governar mais 10 anos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O julgamento do líder da seita à luz do mundo, José Julino Kalupateka e os seus seguidores, previsto para amanhã, quarta-feira, foi adiado à última hora pelo juiz do Tribunal Provincial do Uambo. A informação do adiamento foi avançada à Voz da América pelo advogado de defesa David Mendes.
Fomos informados a partir do cartório que o julgamento estaria adiado para a próxima terça-feira. Não avançaram as razões, mas podemos presumir que pela complexidade do processo, o juiz tenha precisado de mais tempo.
Kalupateka e seguidores são acusados, entre outros, de crime de homicídio qualificado, pelo envolvimento nos incidentes que resultaram na morte de 9 polícias e 13 civis, segundo dados oficiais. Questionado sobre a sua expectativa em relação à sentença, o advogado de defesa respondeu:
é muito difícil saber o que é que vai na cabeça do juiz, não é? Porque vocês viram nas nossas alegações, nós pedimos absolvição. E acredito que se não forem absolvidos todos, no mínimo alguns serão absolvidos. Essa é a nossa crença.
Era David Mendes, o advogado de defesa de José Julino Kalupateka e de 9 dos seus seguidores, cuja leitura da sentença foi adiada para 5 de abril. Os conflitos entre seguidores da seita de Kalupateka e agentes da polícia ocorreram, recordamos, a 16 de abril de 2015, no Monte Sumi, no Uambo. Dos conflitos resultaram, segundo as autoridades, 9 polícias e 13 civis mortos, mas os partidos de oposição e ativistas falam em centenas de mortos. Estudos em Washington, a Voz da América, em português. Continua impune o oficial superior que fuzilou à queima-roupa um cidadão de 29 anos de idade no bairro Palanca, em Luanda. O desentendimento aconteceu na semana passada. Um cidadão de nome Sócrates Filipe desentendeu-se com o oficial da polícia, Fernando da Costa. Apesar de não ter havido confrontação física, segundo a família do malogrado, o desentendimento culminou de forma trágica quando o oficial disparou contra o cidadão, Coco Mukuta.
A família do malogrado já queixou o acusado no Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda. Um dia depois, por ordem do oficial da polícia, duas patrulhas deslocaram-se à casa do falecido, onde detiveram 8 mulheres e 10 homens. As mulheres que seriam libertadas no sábado queixam-se de terem sido espancadas. Os homens que continuam encarcerados terão sido também agredidos, tal como conta a Voz da América Elsa Araújo, prima do malogrado.
De repente, um dos moços fala com o outro, e o outro do nada dá 2 passos para trás e dá um tiro à cabeça. E aí foi-se. Ficou naquela confusão, faz, não faz, o moço pega e fogem. Mas eles espancaram, bateram as meninas, bateram alguns rapazes e levaram para a cadeia. Mas uma cadeia que ninguém consegue explicar, deram tanta volta que ninguém conseguia dizer onde é que se tratava aquilo.
Por seu lado, a polícia acusa os jovens de terem vandalizado a casa do acusado após a morte do amigo. Segundo Elsa, até o momento, o acusado encontra-se em liberdade. A Voz da América contactou o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda para obter mais pormenor deste caso, mas sem qualquer sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. São 13 horas e 15 minutos aqui na cidade de Washington. 18 horas, 15 minutos, 40 segundos em Angola. Com um atendimento baseado nas receitas ou compra de materiais técnicos para casos específicos, as pacientes que recorrem ao maior centro materno infantil do IJE estão a ser atendidas pelas equipas médicas em serviço. Os detalhes com o Muniz Francisco.
Falando à Voz da América, Dona Albertina e Dona Amélia, ambas portadoras de pacientes ao serviço do parto na maternidade do IJE, confessaram que foram atendidas apenas com receitas.
Só hoje é para ser atendida. Muitos bailes ainda que estavam aí a dar muitas curvas. Tipo, uma pessoa está aí a busca de negócio, está aí fazendo negócio, ou que lá, mas é para a busca da saúde. E anda por cima, eles só estão a nos atender, né? Apenas é só receber os dados. Que compra a medicação ao próprio pessoal. Para que esse tipo de voltas todas que eles estão a fazer nos pacientes? Não é uma pessoa que está no normal, anda pior. Por que está existindo muitas mortalidades? Através disso.
Isso já é pão de cada dia, já está reconhecido há muito tempo a nível nacional ou a nível capital. Isso que viemos a viver já há muito tempo, não é de estranhar. Por acaso não li, ontem, como tive já com a preocupação, não li a receita. Quem foi comprar a medicação? O meu esposo.
Já para o senhor Afonso Almeida, que acompanhou o parto de uma irmã que foi submetida a uma intervenção cirúrgica, conta.
E deram receitas?
Sim, deram.
Quais foram os produtos que compraram?
São assim complicados, mas segundo na família foi um pouco difícil encontrar. Compramos assim coisas diferentes e preços diferentes, mas o total e com todo são 12.800 e tal, que enquadrou nas mesmas receitas.
No Hospital Geral do IJE, a situação não foi diferente de acordo com os pacientes que recorrem por estes serviços.
Assim que vem, epa, às vezes só para ser atendido é aquele puxa-puxa. Puxa-puxa, até que às vezes seja atendido. Às vezes é abandonado aí algum tempinho, ninguém se endereça dele. Agora, muitas vezes tem se baseado muito por influências. Às vezes, epa, depois da consulta, ou então depois de fazer uma assistência, passam receita. E muitos casos que têm acontecido é caricato num país como o nosso.
Há uma paciente que vem nesse estado de coma, pelo menos o hospital deve ser aquele primeiro socorro, não é? Primeiro socorro, para depois ver qual é o estado do doente ou da paciente, com que a família pode se preocupar agora. Por exemplo, o caso onde aconteceu de noite, a mesma também veio de noite uma receita que ela fez do município de Wembe. E naquelas horas que a paciente entrou cá, pela receita, não tinha como nós bater as portas das farmácias.
Neste momento, as farmácias e postos médicos estão lotados por aumentar a procura pelos serviços qualificados e humanizados. A Voz da América procurou ouvir a versão da Direção Provincial da Saúde para se pronunciar sobre o assunto, mas sem sucesso. De recordar que na última entrevista prestada pela diretora provincial da Saúde e a Voz da América, Luísa Cambuta confessava que a província do IJE beneficiava de 5 contentores de medicamentos financiados pelo Banco Mundial. Do IJE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Treze horas, 18 minutos, aqui na cidade de Washington. Esta é a emissão de terça-feira, dia 29 de março de 2016. Uma emissão da Voz da América dedicada a Angola. Transmitimos em onda média 1530 MHz e a onda curta entre 15.720 e 13.630. Ouvintes, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aquicultura com tilápia ou cacuça é uma atividade rentável com valor acrescido para a produção e melhoria da dieta alimentar das famílias, tanto dos produtores como do consumidor. Luísa e as Soares, aqui com detalhes.
Em Malães, cerca de 10 aquicultores organizados em cooperativas estão distribuídos pela capital Malães e nos municípios de Caombo, Calandula e Cacuzo. A ausência de financiamentos por parte do Ministério Angolano das Pescas condiciona a atividade da maioria dos sócios das cooperativas de aquicultura. Mas o antigo combatente, Manuel Camulsa, depois de tanto esperar pelo dinheiro do Estado, decidiu gastar cerca de 1 milhão e 200 mil kwanzas do seu bolso. Dois tanques de crescimento com capacidade para 450 aluviões e 6 para povoamento são quanto Camulsa conseguiu com o investimento próprio. Para a eficácia do projeto, são necessários 5 milhões de dólares.
Segundo a informação que me foi passada pelo Ministério das Pescas, alegaram que haviam financiar as pessoas. Então nós fomos dando início para que mais tarde, quando os financiamentos chegassem, nós diríamos prosseguimento. Mas o final do cabo ficou em águas de bacalhau, em águas mortas, e estou a fazer assim da minha forma. A ração é a base fundamental para o desenvolvimento da piscicultura. Os primeiros alevinos que eu meti aqui, fui comprando a ração no mercado informal e esgotou-se. O período que já tenho aqui o peixe, se tivesse uma alimentação regular, já estava em altura para ser consumido e comercializado.
A carência na aquisição de ração no mercado internacional afeta não apenas as famílias, como os 7 tanques, dos quais 5 para a produção de alvins e 1 para engorda implantados no centro de produção de Camibafo. O diretor-geral do centro, Pedro Canga, disse que é missão da instituição adstrita à Direção Provincial da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas de Malães, o cultivo da espécie, redistribuição e acompanhamento das atividades das famílias aquicultoras.
O nosso trabalho é produzirmos os alevins e, independentemente das solicitações que vamos ter daquelas pessoas interessadas a produzir o peixe em tanques, nós fizemos a entrega.
Diretor-geral do Centro de Produção de Alevins, Pedro Canga. O Centro de Produção de Alevins de Camibafo e Malães, que pretende estender a ação para os demais municípios da região, incluindo Luquembo e Quirima, aguarda uma produção de 80 mil alevins este ano. E Histórias de Malães para a Voz da América.
Espaço para o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E no desporto, a seleção de Angola joga neste momento contra a República Democrática do Congo para o Grupo B das eliminatórias ao CAN 2017 no Gabão. O selecionador nacional José Quilamba quer tirar os congoleses do primeiro posto porque, como disse, o lugar é dos palancas negras. Caso vencer hoje no estádio 11 de novembro, Angola assume o primeiro lugar do grupo. No grupo F, Cabo Verde joga mais tarde nos Marrocos a sua sorte para ir à próxima edição da CAN, frente à equipa da casa, que tem 3 pontos a mais depois de ter ganho na praia no sábado por 1-0. Caso perder hoje frente aos marroquinos, a seleção cabo-verdiana fica praticamente de fora da CAN e bem longe de entrar como um dos segundos melhores classificados. Ontem, para o mesmo grupo F, a Líbia venceu o São Tomé e Príncipe por 4-0, depois de os são-tomenses terem vencido o jogo de sexta-feira. São Tomé e Príncipe continua no último lugar do grupo com apenas 3 pontos. Em Moçambique, o selecionador nacional Abel Xavier promete fazer uma reestruturação no seio dos Mambas para que num futuro próximo se consigam resultados desejados, ou seja, o técnico quer implementar algumas ideias por forma a ter uma seleção cada vez mais forte. Abel Xavier, que falava depois do empate sem golos frente ao Ghana, realçou que quer dotar os Mambas de alma, chama e identidade competitiva. Para aquele técnico, o povo moçambicano precisa sim de vitórias, mas acima de tudo de uma seleção com garra, coragem e com capacidade de competição. Ainda sobre os jogos de hoje, a seleção brasileira precisará quebrar um tabu histórico para evitar cair numa grave crise. Vencer o Paraguai nas eliminatórias de hoje para o Mundial 2018, jogando em casa o adversário. A última vez que tal aconteceu foi em junho de 1985, quando Zico e Casagrande marcaram os golos da vitória por 2-0. Os comandados de Dunga poderão até terminar a sexta jornada da competição, que dá acesso à Copa do Mundo, em sétimo lugar, dependendo do resultado dos concorrentes. A Argentina recebe a Bolívia, o Chile visita a Venezuela e Colômbia tem o duelo mais difícil dos três ao receber o líder Equador. No Brasil, nem Neymar, nem David Luiz, castigados, podem jogar. François Hollande garantiu hoje, durante uma visita ao Instituto Nacional do Desporto da França, que nunca pensou adiar ou suspender o Europeu de Futebol deste ano, que vai decorrer em território francês entre junho e julho, depois dos atentados de Paris e Bruxelas. O presidente francês diz que a competição deve representar uma forma de resposta ao ódio, divisão, medo, horror, e assegurou que, no entanto, serão tomadas todas as medidas de segurança necessárias. E para terminar, na NBA, os Atlanta Hawks, onde milita o cabo-verdiano Eddie Tavares, têm praticamente assegurado a presença nos playoffs depois da vitória ontem à noite sobre os Chicago Bulls por 102-100, com a equipa de Chicago a ver assim a passagem mais longe. Noutro jogo, Kobe Bryant sofreu com os Lakers a pior derrota da sua carreira ao perder na visita aos Utah Jazz por 123-75, uma diferença de 48 pontos. Os San Antonio Spurs, confortáveis segundos da Conferência Oeste, bateram os Memphis Grizzlies por 101-87.
Em Moçambique, uma armada atacara ontem na região de Nhangamatema, a província de Manica, uma comitiva governamental que era escoltada pelo exército, ferindo 13 agentes da força de polícia de elite. André Batista.
Este é o primeiro ataque a uma entidade governamental atribuída a homens armados de Renamo desde a reedição do conflito político-militar em Moçambique, caracterizada por emboscadas e confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição. Segundo a polícia de Manica, os três agentes da Unidade de Proteção de Altas Individualidades sofreram ferimentos ligeiros e a viatura da escolta do governador ficou com perfurações quando foi emboscada a comitiva do governo que regressava de uma cerimónia oficial. O ataque atribuído a homens armados da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, principal partido da oposição, ocorreu meia da tarde de segunda-feira em Nhamatema, na zona de Honde, distrito de Barwe, uma região largamente habitada e com frequentes emboscadas a viaturas civis.
Este tema será desenvolvido na totalidade na próxima meia hora, que será apresentada pelo Eduardo Ferro. E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com Vigilante Man. Thank you.
Teacher Casey was just a working man. And he said, unite all you...
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de março de 2016. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: desvio de avião da Egypt Air termina pacificamente, Estados Unidos defende a maior partilha de informações antiterrorismo na Europa, Coreia do Norte dispara mais um míssil de curto alcance. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde homens armados atacaram ontem, na região de Nhamatema, na província de Manica, uma comitiva governamental escoltada pelo exército, ferindo 3 agentes das forças de segurança. O André Batista tem mais pormenores.
Este é o primeiro ataque a uma entidade governamental atribuída a homens armados de RNAM desde a reedição do conflito político-militar em Moçambique, caracterizada por emboscadas e confrontos entre as forças governamentais e o braço armado da oposição. Segundo a polícia de Manica, os 3 agentes da Unidade de Proteção de Altas Individualidades sofreram ferimentos ligeiros e a viatura da escolta do governador ficou com perfurações quando foi emboscada a comitiva do governo que regressava de uma cerimónia oficial.
Informar e esclarecer que ontem, dia 28 de março de 2016, quando eram por volta das 15 horas e 40 minutos na área de Nhamatema, portanto é uma área habitacional, houve disparos naquela zona habitacional contra tanto aquela comitiva, e de imediato as forças de defesa e segurança efetuaram um desdobramento no terreno com vista a fazer face à situação que se vivia naquele instante. Tendo em conta que a população estava naquele local a realizar as suas atividades normais dia a dia, evitou-se, portanto, responder nas mesmas proporções sob o risco de perigar-se, portanto, a vida de algumas pessoas, como vínhamos dizendo. Em decorrência desses disparos, tanto tivemos 3 colegas que contraíram ferimentos ligeiros, que prontamente tiveram socorro e atendimento hospitalar. Neste momento estão fora de qualquer perigo. Nós, de certeza, não temos dúvidas que trata-se de homens armados da RNAM que disfarçam-se, como disse, estavam tanto misturados com a população.
Disse Leonardo Colher, chefe das relações públicas do comando da Polícia de Manica. O ataque atribuído a homens armados da Resistência Nacional Moçambicana, RNAM, o principal partido da oposição, ocorreu meia da tarde de segunda-feira em Nhamatema, na zona de Honde, distrito de Barwe, uma região largamente habitada e com frequentes emboscadas a viaturas civis. A população local contou à Voz da América que a polícia iniciou os disparos numa zona residencial, uma situação que provocou pânico à população e paralisou o comércio e as aulas.
Vimos carro a parar e aí vimos disparo.
Carros de quê?
Carros desses, a FIRI, estava acompanhado com uns carros brancos. Sim, com um blindado atrás. Não houve troca, só que eles dispararam só para cima. E fugiram. Sim, outros deixaram, esses que vêm de Massaroca, deixaram as panelas, fugiram outros nas bancas também. Na escola fugiram e todos os professores abandonaram.
A comitiva foi emboscada quando regressava de Catandica após participar das celebrações do 99º aniversário da Revolta de Parue, também conhecido como a Revolta de Macombe, que dirigiu a guerrilha contra o regime colonial português. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América. O dia 31 de março é aguardado com uma expectativa no país. De facto, termina aí o prazo dado pelo líder da RENAM, Afonso Lhakema, para a formação de governos provinciais nas províncias, precisamente onde o seu partido obteve maioria nas últimas eleições. Ramos Miguel, acerca das implicações desta data que está a aproximar-se.
Há cerca de um mês, Afonso Lhakema, num tom ameaçador, disse que até o fim de março corrente, a RENAM iria instalar os seus governos autónomos nas províncias onde reclama vitória nas eleições gerais de 2014. A forma como a ameaça foi feita dava a entender que desta vez nada iria falhar, mas o fato é que no terreno as coisas não acontecem e o analista político Fernando Mbanzi diz que isso é preocupante porque não há nenhuma ação preparatória.
Temos que ter ações preparatórias antes. E estas ações preparatórias, em princípio, não seriam ações preparatórias do ponto de vista militar. Seriam ações preparatórias do ponto de vista administrativo. Mas até agora não vimos absolutamente nada acontecer ao nível das províncias elencadas para a governação da RENAM. Então, isso faz-nos pensar que, na verdade, vai ser mais uma promessa que não será cumprida, pelo menos do ponto de vista de instalação de governos provinciais como tal. Agora, tendo prometido e tendo reiterado e tendo colocado a fasquia a níveis muito, muito maiores, podemos eventualmente esperar alguma coisa. O que exatamente não sei.
Bandi diz que se nada acontecer, a liderança de Afonso Lhakema na RENAM vai ser posta em causa.
Pelo facto de ter colocado a coisa do ponto de vista de, desta vez, é sério, não restam dúvidas que Afonso Lhakema, como presidente da RENAM, se não acontecer nada, efetivamente, sai disto muito chamuscado, sai disto algo fragilizado, porque efetivamente as pessoas, principalmente os seus apoiantes, os militantes da RENAM, serão expectativas não concretizadas. E a pessoa que deve assumir as consequências da não concretização daquilo que foi a promessa é exatamente o presidente da RENAM. Então não restam dúvidas que ele vai sair disto com uma imagem muito beliscada.
Ao nível da RENAM, a deputada Ivone Soares diz que o trabalho continua.
Nós estamos a trabalhar, nós nunca paramos de trabalhar e vamos continuar a trabalhar porque o nosso foco é garantir o bem-estar do povo moçambicano. Enquanto o povo não estiver a gozar de uma verdadeira democracia, não estiver a gozar do respeito que merece pela sua vontade expressa nas urnas, nós teremos que continuar a batalhar para que a vontade popular seja valorizada neste país.
O antigo número 2 da RENAM e negociador-chefe do Acordo de Irade de Paz com o governo assinado em 1992, Raul Domingos, aprofundando um pouco mais a análise sobre o presente conflito em Moçambique, considerou que o mesmo se resolve com uma verdadeira inclusão.
A inclusão deve ser ela no âmbito mais amplo possível, econômica, social, cultural. Devemos todos nos sentir parte deste país. Portanto, a inclusão política, a inclusão econômica, a inclusão social, a inclusão cultural, isso é um imperativo nacional, não é exigência apenas da RENAM.
Entretanto, no campo militar, a RENAM tem vindo a intensificar os seus ataques, sendo mais recente o perpetrado esta segunda-feira contra uma comitiva do governo da província central de Manica, durante o qual ficaram feridos 3 agentes policiais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua no seu receptor a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. A condenação dos ativistas angolanos ontem continua a suscitar reações internacionais. A Amnistia Internacional classificou a condenação dos 17 ativistas angolanos como uma afronta à justiça que deve ser invertida e pediu uma vez mais a sua libertação imediata e incondicional como prisioneiros de consciência. Por seu lado, a Human Rights Watch diz que o caso nunca devia existir e pede justiça, porque caso contrário, a justiça angolana fica muito má na fotografia. Álvaro Lúcio Andrade.
Em nota divulgada esta terça-feira, o diretor da Amnistia Internacional para a África Austral diz acreditar que a decisão do tribunal de cada um dos 17 ativistas de pagar as custas judiciais de aproximadamente $315 norte-americanos é, por exemplo, uma brincadeira da justiça. Para Diprose Mukena, os ativistas foram injustamente condenados num julgamento profundamente politizado e eles são vítimas de um governo determinado a intimidar quem se atreve a questionar as suas políticas repressivas. Fim de citação. Ana Monteiro, porta-voz da Seção Portuguesa da Amnistia Internacional, considera injustificável e draconiana a condenação de ativistas pacíficos que nunca deveriam ter sido detidos, facto que em tudo demonstra como as autoridades angolanas usam o sistema de justiça penal para silenciar opiniões divergentes.
Estas condenações draconianas mostram que o sistema de justiça angolano está a tentar silenciar vozes críticas e isto é extremamente grave. Nós relembramos que se Angola pretende afirmar-se como um ator de relevo na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e no próprio continente africano, é de esperar que este compromisso seja acompanhado com um compromisso também de respeito pelos direitos humanos. Os direitos humanos implicam liberdade de expressão, de reunião e outros direitos que estão inclusivamente consagrados em tratados internacionais e regionais de direitos humanos, do qual Angola é país signatário. Relembramos também que as próprias Nações Unidas, através dos seus relatores especiais, também pediram a libertação dos prisioneiros de consciência e que o grupo sobre detenções arbitrárias, também das Nações Unidas, considerou a detenção de José Mavungo como sendo uma detenção arbitrária. Portanto, Angola está agora a assumir a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, se quer assumir a presidência de um órgão deste fórum internacional, obviamente que tem que ouvir também o que as pessoas destes órgãos têm a dizer.
Por seu lado, Human Rights Watch, outra organização de defesa dos direitos humanos, também aponta o dedo à justiça angolana, que deve garantir um novo julgamento justo e transparente a jovens que apenas exerciam a sua liberdade de expressão, como diz a especialista em questões angolanas daquela ONG, Zenaida Machado, a partir de Londres.
O veredito e a sentença de que foi dada ontem pelo juiz aos 17 ativistas é extremamente ridícula por vários motivos. Primeiro, porque este julgamento nunca devia ter acontecido. Nós temos estado a dizer desde o início que o que os 17 estavam a fazer quando foram detidos em junho era apenas exercer o seu direito de liberdade de associação, liberdade de protesto, liberdade de expressão. O crime para o qual eles foram acusados não merece a pena que o juiz deu. Segundo, porque houve a introdução do novo crime já na fase das alegações, um crime para o qual a defesa nunca teve a oportunidade de defender os seus clientes. Portanto, nesta fase, o que nós queremos dizer é que antes que este processo cause mais embaraço ao governo de Angola, seria importante que o sistema, as autoridades locais, libertassem incondicionalmente estes jovens ou, pelo menos, dessem a eles acesso a um julgamento justo num tribunal sério, imparcial e que está disposto a julgar o crime para o qual eles foram acusados e as provas que foram apresentadas em tribunal.
O governo português, por seu lado, disse ter tomado boa nota pelas vias diplomáticas do recurso apresentado pela defesa. Hoje, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, limitou-se a dizer que subscreve a posição do executivo.
Continua sintonizado com a Voz da América aqui nos Estados Unidos em plena campanha eleitoral para as presidenciais deste ano. O presidente Barack Obama atribuiu parte da culpa do tom da campanha do candidato Donald Trump ao jornalismo político. Amâncio Miguel.
Num discurso feito num jantar de prémios jornalísticos na segunda-feira, Obama exortou aos profissionais para colocarem perguntas mais difíceis aos pré-candidatos que querem chegar à presidência. Obama manifestou consternação com a retórica vulgar, a violência nos comícios e as promessas de campanha que fazem manchetes continuamente. Uma referência clara a Donald Trump, pré-candidato republicano favorito nas pesquisas. O presidente Obama disse que quando viaja pelo mundo ou fala com líderes mundiais, tem sido questionado sobre o que está a acontecer na América em relação à política. Ele disse que não é porque as pessoas de todo o mundo nunca viram uma política louca, é que elas entendem que a América é o lugar onde não se pode se dar ao luxo de ter uma política louca. Quando as nossas autoridades eleitas e nossas campanhas políticas se tornam inteiramente desenfreadas diante da razão e dos factos e das análises, quando não importa o que é verdade e o que não é, isso impossibilita-nos de tomar boas decisões em nome das gerações futuras, disse Barack Obama. Obama disse que as organizações de imprensa têm a responsabilidade de ir mais a fundo, apesar do ritmo mais veloz desta era do smartphone e das pressões financeiras maiores sobre o jornalismo como negócio.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continuando a falar sobre a política americana, a questão do terrorismo na campanha republicana tem dado o que falar. Ana Guedes.
E vamos falar agora aqui de política nos Estados Unidos. A retórica que vem sendo usada sobre os muçulmanos pelos candidatos, sobretudo os republicanos, na campanha eleitoral, está a minar os esforços da segurança nacional. Quem o considera é o responsável pela segurança interna americana, Jed Johnson. A ter como alvo uma comunidade, disse Johnson, referindo-se aos comentários de Donald Trump e Ted Cruz, prejudica os esforços encetados para construir pontes com esta comunidade que são necessárias para evitar possíveis ataques. Comentários inflamatórios sobre patrulhar e restringir áreas onde vivam muçulmanos ou mesmo proibi-los de entrar nos Estados Unidos, tal como sugeriu o pré-candidato Donald Trump, a implementação de uma política de imigração com base na religião que um professa é contraproducente para a segurança interna americana, bem como para os interesses de segurança nacional, frisou Johnson. Os comentários foram feitos na sequência de ataques terroristas na semana passada em Bruxelas, reivindicados por militantes islâmicos. Os ataques e a resposta entraram no discurso dos candidatos presidenciais americanos logo desde o início da campanha, mas agudizaram-se na sequência de Bruxelas, quando o senador Ted Cruz pediu que a polícia patrulhasse áreas onde vivem muçulmanos e Trump voltou à sua sugestão, proibir temporariamente a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Os democratas criticaram as posições dos seus rivais republicanos. O responsável pela segurança interna americana frisou ser vital nesta fase construir pontos com as comunidades muçulmanas nos Estados Unidos, não vilipendiá-las, empurrá-las para a obscuridade, mas sim encorajá-las a trabalhar com as autoridades. Entretanto, na rota da campanha eleitoral, sexta há eleições para os republicanos na Dakota do Norte. Até agora, Donald Trump tem 742 delegados dos 1.237 necessários para levar a nomeação pelo Partido Republicano, contra os 462 para Ted Cruz. John Kasich segue num distante terceiro lugar. Neste momento, a guerra dentro do Partido Republicano está nos jogos que o senador Cruz está a fazer para colocar os seus partidários nas principais comissões da convenção, por forma a negar a Trump a nomeação, pois acredita-se que até ao final das primárias Trump não terá conseguido os delegados necessários para obter a nomeação. Entre os democratas, o próximo teste é 5 de abril no Wisconsin, que se acredita o senador Bernie Sanders possa arrecadar a vitória negando-a à antiga secretária de Estado Hillary Clinton. Quanto a delegados, Clinton tem já 1.738 dos 2.382 necessários contra os 1.046 para Bernie Sanders. Apesar de Sanders mostrar ser uma dor de cabeça para Clinton, nas suas hipóteses de lhe travar a nomeação, parecem não ser muitas, devido ao peso das próximas eleições em termos de delegados que conferem a cada candidato. E assim vamos na política americana. Convosco esteve Ana Guedes.
Aqui em Washington, Voz da América, um egípcio que desviou hoje um avião de passageiros da Egyptair, obrigando-o a aterrar em Chipre, foi detido depois de um tenso impasse que se prolongou por 6 horas. As 51 pessoas a bordo do aparelho saíram sãs e salvas do incidente, que acabou com a rendição do cidadão egípcio às autoridades chipriotas. Entidades oficiais egípcias e cipriotas disseram que o incidente não estava relacionado com o terrorismo e descreveram o autor do desvio, Saif el-Din Mustafa, como padecendo de problemas mentais. As suas motivações estão ainda por clarificar. Algumas fontes dizem que ele teria exigido aterrar em Chipre para encontrar-se com a sua ex-mulher, que reside atualmente naquele país. Outros dizem que ele pediu para encontrar-se com entidades oficiais da União Europeia. O presidente cipriota, Nikos Anastasiades, disse apenas que o indivíduo tinha sido motivado por questões pessoais. A África subsaariana está em franco crescimento económico, mas parte disso pesa sobre as costas das crianças. O trabalho infantil está a lastrar em grande parte do continente, tal como refere Amâncio Miguel.
A população de cerca de 1.000 milhões trabalha duramente para se livrar da pobreza. Uma em cada 5 crianças africanas trabalha em condições difíceis e precárias, indica um relatório do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Numa entrevista via Skype a partir da África do Sul, Alex Sohu, da Organização Internacional do Trabalho, diz que a pobreza é a força matriz por trás do trabalho infantil.
They are poor, the income is low, they cannot afford.
São pobres, o seu rendimento é baixo, não conseguem empregar trabalhadores adultos, então recorrem ao trabalho dos seus filhos. Isso é uma realidade entre os agricultores. É também real entre os agricultores que levam os seus filhos às plantações, em particular, a família toda, para concluir o trabalho, diz Sohu. Para essas crianças, a vida diária não é apenas marcada pelo trabalho árduo. Condições perigosas são comuns. Nas plantações, elas trabalham com máquinas pesadas feitas para adultos. Lidam com pesticidas que são abundantes. E na mineração, as condições são deploráveis. Dia após dia, as crianças passam por riachos enlameados e rios à procura de pó de ouro. Os riscos estão em todas as partes. Máquinas, rochas enormes, produtos químicos perigosos e doenças transmitidas pela água. Outro setor da África subsaariana dependente do trabalho infantil é o do cacau, que é usado para a produção de chocolate. O relatório do Departamento de Trabalho diz que o trabalho infantil é comum nos Camarões, Gana e Sierra Leoa. Noutros dois países, Costa de Marfim e Nigéria, as crianças trabalham no cacau à força. O pior nisso é que a utilização de crianças no setor do cacau está a aumentar. Um estudo realizado pela Universidade de Tulane descobriu que o número de crianças que trabalhavam na indústria do cacau em 2013 e 2014 era 51% maior do que há 5 anos atrás. O relatório indica que 1,4 milhões de crianças da África subsaariana trabalhavam no cacau em 2014. Alex Sohu, da Organização Internacional do Trabalho, diz que o emprego é um obstáculo para o crescimento econômico da criança a longo termo.
This work deprives the child of education and obviously of the future, because if the child cannot...
Esse trabalho afasta a criança da escola e, obviamente, do futuro. Não tendo escolaridade, a criança não terá futuro nenhum. E é por isso que a Organização Internacional do Trabalho e seus parceiros apoiam os países a terem o foco na educação, diz Sohu. Alex Sohu e outros dizem que manter as crianças na escola e ajudar as famílias a saírem da pobreza são aspectos essenciais para que o povo de África alcance o crescimento que precisa para melhorar a sua posição no mercado global.
Forças do governo sírio, apoiadas por bombardeamentos aéreos russos, reconquistaram a histórica cidade de Palmira, que se encontrava nas mãos dos militantes do Estado Islâmico. Palmira, considerada como Património da Humanidade pela Unesco, encontrava-se nas mãos do Estado Islâmico desde maio passado e os sírios chamam-lhe a Pérola do Deserto. É lá que se encontram as ruínas monumentais da grande cidade romana, na encruzilhada de várias civilizações e que data do século I d.C. Durante os últimos 10 meses, o Estado Islâmico violou túmulos, roubou antiguidades e dinamitou templos em ações consideradas pela ONU como crimes de guerra. Mas, apesar da destruição, uma boa parte permanece intacta. Com a cidade de novo em poder do governo sírio, uma equipa de restauração está pronta para iniciar o seu trabalho, tal como afirmou o diretor do Departamento de Museus e Antiguidades da Síria, Mamoun Abdul Karim. Dispomos, disse ele, de grandes capacidades e de experiência na área das antiguidades e museologia. Já levamos a cabo muitos trabalhos de restauração em Palmira. Temos a experiência necessária para esta tarefa. Abdul Karim disse ainda que esperava que o governo sírio tomasse medidas capazes de impedir que aquele local histórico caia de novo nas mãos dos militantes. Estávamos à espera do pior, disse Abdul Karim, devido a estes confrontos, mas acho que o pesadelo já acabou. O panorama para Palmira é positivo. Aquele responsável prometeu ainda que os monumentos serão restaurados e apelou à comunidade internacional que se mantenha do lado da Síria nesta batalha cultural. E tempo agora para a página desportiva com o Álvaro Lugendra.
E no desporto, a seleção de Angola joga neste momento contra a República Democrática do Congo para o Grupo B das eliminatórias ao CAN 2017 no Gabão. O selecionador nacional José Quilamba quer tirar os congoleses do primeiro posto porque, como disse, o lugar é dos palancas negras. Caso vencer hoje no estádio 11 de novembro, Angola assume o primeiro lugar do grupo. No grupo F, Cabo Verde joga mais tarde nos Marrocos a sua sorte para ir à próxima edição da CAN frente à equipa da casa, que tem 3 pontos a mais depois de ter ganho na praia no sábado por 1-0. Caso perder hoje frente aos marroquinos, a seleção cabo-verdiana fica praticamente de fora da CAN e bem longe de entrar como um dos segundos melhores classificados. Ontem, para o mesmo grupo F, a Líbia venceu o São Tomé e Príncipe por 4-0, depois de os são-tomenses terem vencido o jogo de sexta-feira. São Tomé e Príncipe continua no último lugar do grupo com apenas 3 pontos. Em Moçambique, o selecionador nacional Abel Xavier promete fazer uma reestruturação no seio dos Mambas para que num futuro próximo se consigam resultados desejados, ou seja, o técnico quer implementar algumas ideias por forma a ter uma seleção cada vez mais forte. Abel Xavier, que falava depois do empate sem golos frente ao Ghana, realçou que quer dotar os Mambas de alma, chama e identidade competitiva. Para aquele técnico, o povo moçambicano precisa sim de vitórias, mas acima de tudo de uma seleção com garra, coragem e com capacidade de competição. Ainda sobre os jogos de hoje, a seleção brasileira precisará quebrar um tabu histórico para evitar cair numa grave crise. Vencer o Paraguai nas eliminatórias de hoje para o Mundial 2018, jogando em casa o adversário. A última vez que tal aconteceu foi em junho de 1985, quando Zico e Casagrande marcaram os golos da vitória por 2-0. Os comandados de Dunga poderão até terminar a 6ª jornada da competição, que dá acesso à Copa do Mundo, em 7º lugar, dependendo do resultado dos concorrentes. A Argentina recebe a Bolívia, o Chile visita a Venezuela e Colômbia tem o duelo mais difícil dos 3 ao receber o líder Equador. No Brasil, nem Neymar, nem David Luiz, castigados, podem jogar. François Hollande garantiu hoje, durante uma visita ao Instituto Nacional do Desporto da França, que nunca pensou adiar ou suspender o Europeu de Futebol deste ano, que vai decorrer em território francês entre junho e julho, depois dos atentados de Paris e Bruxelas. O presidente francês diz que a competição deve representar uma forma de resposta ao ódio, divisão, medo, horror, e assegurou que, no entanto, serão tomadas todas as medidas de segurança necessárias. E para terminar, na NBA, os Atlanta Hawks, onde milita o cabo-verdiano Eddie Tavares, têm praticamente assegurado a presença nos playoffs depois da vitória ontem à noite sobre os Chicago Bulls por 102-100, com a equipa de Chicago a ver assim a passagem mais longe. Noutro jogo, Kobe Bryant sofreu com os Lakers a pior derrota da sua carreira ao perder na visita aos Utah Jazz por 123-75, uma diferença de 48 pontos. Os San Antonio Spurs, confortáveis segundos da Conferência Oeste, bateram os Memphis Grizzlies por 101-87.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Tempo para recordarmos os principais títulos da atualidade. Desvio do avião da Egypt Air termina pacificamente. Estados Unidos defendem uma maior partilha de informações antiterrorismo na Europa. Coreia do Norte dispara mais um míssil de curto alcance. Recordamos que temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América, emissão em português, para os países de língua oficial portuguesa em África. A emissão vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor, continue com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, mas também pode acompanhar o nosso serviço através do WhatsApp no número 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas em Washington. Ao microfone é Mans Miguel. Na produção, Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Wojtek Zorniak. A Coreia do Norte testou um míssil de curto alcance na costa leste do país. Hoje, dia 29, disseram os militares sul-coreanos, no que é descrito como a última resposta do regime isolado às novas sanções internacionais. Um egípcio que desviou hoje um avião de passageiros da Egypt Air, obrigando-o a aterrar no Chipre, foi detido depois de um tenso impasse que se prolongou por 6 horas. As 51 pessoas a bordo do aparelho saíram sãs e salvas do incidente, que acabou com a rendição do cidadão egípcio às autoridades cipriotas no aeroporto de Larnaca. Coração e mente no espaço dedicado à saúde, e lembrando que a nossa emissão terá na parte final o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. A condenação dos ativistas angolanos ontem continua a suscitar reações a nível internacional. A Amnistia Internacional classificou a condenação dos 17 ativistas angolanos uma afronta à justiça que deve ser revertida e pediu uma vez mais a sua libertação imediata e incondicional como prisioneiros de consciência. Por seu lado, a Human Rights Watch diz que o caso nunca devia existir e pede justiça, porque caso contrário, a justiça angolana fica muito má na fotografia. Álvaro Lugero Andrade.
Em nota divulgada esta terça-feira, o diretor da Amnistia Internacional para a África Austral diz acreditar que a decisão do tribunal de cada um dos 17 ativistas de pagar as custas judiciais de aproximadamente 315 dólares norte-americanos é, por exemplo, uma brincadeira da justiça. Para Diprose Mukena, os ativistas foram injustamente condenados num julgamento profundamente politizado e eles são vítimas de um governo determinado a intimidar quem se atreve a questionar as suas políticas repressivas. Fim de citação. Ana Monteiro, porta-voz da seção portuguesa da Amnistia Internacional, considera injustificável e draconiana a condenação de ativistas pacíficos que nunca deveriam ter sido detidos, facto que em tudo demonstra como as autoridades angolanas usam um sistema de justiça penal para silenciar opiniões divergentes.
Estas condenações draconianas mostram que o sistema de justiça angolano está a tentar silenciar vozes críticas e isto é extremamente grave. Nós relembramos que se Angola pretende afirmar-se como um ator de relevo na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e no próprio continente africano, é de esperar que este compromisso seja acompanhado com um compromisso também de respeito pelos direitos humanos. Os direitos humanos implicam liberdade de expressão, de reunião e outros direitos que estão inclusivamente consagrados em tratados internacionais e regionais de direitos humanos, do qual Angola é país signatário. Relembramos também que as próprias Nações Unidas, através dos seus relatores especiais, também pediram a libertação dos prisioneiros de consciência e que o grupo sobre detenções arbitrárias, também das Nações Unidas, considerou a detenção de José Mavungo como sendo uma detenção arbitrária. Portanto, Angola está agora a assumir a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, se quer assumir a presidência de um órgão deste Fórum Internacional, obviamente que tem que ouvir também o que as pessoas destes órgãos têm a dizer.
Por seu lado, Human Rights Watch, outra organização de defesa dos direitos humanos, também apontou o dedo à justiça angolana, que deve garantir um novo julgamento justo e transparente a jovens que apenas exerciam sua liberdade de expressão, como diz a especialista em questões angolanas daquela ONG, Zenaida Machado, a partir de Londres.
O veredito e a sentença de que foi dada ontem pelo juiz aos 17 ativistas é extremamente ridícula por vários motivos. Primeiro, porque este julgamento nunca devia ter acontecido. Nós temos estado a dizer desde o início que o que os 17 estavam a fazer quando foram detidos em junho era apenas exercer o seu direito de liberdade de associação, liberdade de protesto, liberdade de expressão. O crime para o qual eles foram acusados não merece a pena que o juiz deu. Segundo, porque houve a introdução de um novo crime já na fase das alegações, um crime para o qual a defesa nunca teve a oportunidade de defender os seus clientes. Portanto, nesta fase, o que nós queremos dizer é que antes que este processo cause mais embaraço ao governo de Angola, seria importante que o sistema, as autoridades locais, libertassem incondicionalmente estes jovens ou, pelo menos, dessem a eles acesso a um julgamento justo num tribunal sério, imparcial e que está disposto a julgar o crime para o qual eles foram acusados e as provas que foram apresentadas em tribunal.
O governo português, por seu lado, disse ter tomado boa nota pelas vias diplomáticas do recurso apresentado pela defesa. Hoje, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, limitou-se a dizer que subscreve a posição do executivo.
Continuamos a transmitir a partir de Washington a Voz da América em língua portuguesa. O dia 31 de março, corrente, é aguardado com grande expectativa em Moçambique. Termina o prazo da RENAM para a formação de governos provinciais. E algumas pessoas dizem que isso, se isso não acontecer, a imagem de Afonso de Lacama, que é o presidente daquele partido, vai ficar muito afetada. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
Há cerca de um mês, Afonso de Lacama, num tom ameaçador, disse que até o fim de março corrente, a RENAM iria instalar os seus governos autónomos nas províncias onde reclama vitória nas eleições gerais de 2014. A forma como a ameaça foi feita dava a entender que desta vez nada iria falhar, mas o facto é que no terreno as coisas não acontecem e o analista político Fernando Mbanzi diz que isso é preocupante porque não há nenhuma ação preparatória.
Temos que ter ações preparatórias antes. E estas ações preparatórias, em princípio, não seriam ações preparatórias do ponto de vista militar. Seriam ações preparatórias do ponto de vista administrativo. Mas até agora não vimos absolutamente nada acontecer ao nível das províncias elencadas para a governação da RENAM. Então, isso faz-nos pensar que, na verdade, vai ser mais uma promessa que não será cumprida, pelo menos do ponto de vista de instalação de governos provinciais como tal. Agora, tendo prometido e tendo reiterado e tendo colocado a fasquia a níveis muito, muito, muito maiores, podemos eventualmente esperar alguma coisa. O que exatamente não sei.
Bandi diz que se nada acontecer, a liderança de Afonso Yakama na RENAM vai ser posta em causa.
Pelo facto de ter colocado a coisa do ponto de vista de, desta vez, é sério, não restam dúvidas que Afonso Lacama, como presidente da RENAM, se não acontecer nada, efetivamente, sai disto muito chamuscado, sai disto algo fragilizado, porque efetivamente as pessoas, principalmente os seus apoiantes, os militantes da RENAM, serão expectativas não concretizadas. E a pessoa que deve assumir as consequências da não concretização daquilo que foi a promessa é exatamente o presidente da RENAM. Então não restam dúvidas que ele vai sair disto com uma imagem muito beliscada.
Ao nível da Não, a deputada Ivone Soares diz que o trabalho continua.
Nós estamos a trabalhar. Nós nunca paramos de trabalhar. E vamos continuar a trabalhar porque o nosso foco é garantir o bem-estar do povo moçambicano. Enquanto o povo não estiver a gozar de uma verdadeira democracia, não estiver a gozar do respeito que merece pela sua vontade expressa nas urnas, nós teremos que continuar a batalhar para que a vontade popular seja valorizada neste país.
O antigo número 2 da RENAMO e negociador-chefe do Acordo de Irade de Paz com o Governo, assinado em 1992, Raul Domingos, aprofundando um pouco mais a análise sobre o presente conflito em Moçambique, considerou que o mesmo se resolve com uma verdadeira inclusão.
A inclusão deve ser ela no âmbito mais amplo possível, econômica, social, cultural. Devemos todos nos sentir parte deste país. Portanto, a inclusão política, a inclusão econômica, a inclusão social, a inclusão cultural, isso é um imperativo nacional, não é exigência apenas da RENAMO.
Entretanto, no campo militar, a RENAMO tem vindo a intensificar os seus ataques, sendo mais recente o perpetrado esta segunda-feira contra uma comitiva do governo da província central de Manica, durante o qual ficaram feridos 3 agentes policiais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As convulsões da economia angolana continuam a fazer notícia. Eduardo Ferro.
A agência de notação financeira Fitch Ratings reviu em baixa a perspectiva de Angola de estável para negativa, mas manteve em B a notação de risco da dívida de longo prazo emitida em moeda nacional e estrangeira. A revisão da perspectiva resulta, de acordo com aquela agência, no facto de Angola ser um país muito dependente do petróleo, o que, associado aos baixos preços do barril, teve uma grande repercussão sobre a receita fiscal e os indicadores macroeconómicos do país, agravando os riscos sobre a economia angolana. A agência adianta ter o colapso nos preços do petróleo constituído um rude golpe nas reservas sobre o exterior de Angola, não obstante uma contração muito forte das importações, prevendo que o déficit da balança corrente se alargue para 14% do produto interno bruto em 2014, depois de um déficit de 7,8% em 2015 e de um grande excedente em 2013. O grupo petrolífero italiano Eni está a negociar a venda ao grupo americano ExxonMobil de uma participação nos ativos que detém em Moçambique. O principal ativo detido pelo grupo Eni naquele país é uma participação de 50% no bloco Área 4 da Bacia do Rovuma, reduzido a metade depois da venda de uma participação indireta de 20% à China National Petroleum Corporation. Há cerca de um mês, o Conselho de Ministros de Moçambique aprovou o plano de desenvolvimento da plataforma flutuante do Campo Coral Sul, a explorar pela petrolífera italiana Eni, no norte do país. A Economist Intelligence Unit estima que o setor da agricultura em Moçambique vai crescer cerca de 3,5% até 2020, abrandando face à média anual de 0,5% registada entre 2005 e 2015. A agricultura, considera aquela agência, vai continuar a ser um dos principais contribuintes para o crescimento do produto interno bruto entre 2016 e 2020, mas as perspectivas a curto prazo são maniatadas pelos choques meteorológicos motivados pelo fenómeno El Niño. Para além dos problemas de seca e chuvas fortes que afetam o sul e o norte de Moçambique, os analistas da revista Economist dão conta ainda da falta de empenho do governo para melhorar a resposta às mudanças climáticas e, por isso, diz, a perspectiva de evolução a médio prazo vai continuar dependente das chuvas imprevisíveis. O setor da agricultura contribui com 25% para o produto interno bruto, emprega 80% da força de trabalho moçambicana e vale 40% das receitas das exportações do país, razão pela qual, defende a Economist, aumentar a produtividade do setor agrícola tem o potencial para aumentar o crescimento económico inclusivo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,47 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em novembro deste ano, realizam-se aqui nos Estados Unidos as eleições presidenciais. De momento, o debate em torno disso mistura a religião e a política, um assunto que é nos trazido aqui por Ana Guedes.
E vamos falar agora aqui de política nos Estados Unidos. A retórica que vem sendo usada sobre os muçulmanos pelos candidatos, sobretudo os republicanos, na campanha eleitoral, está a minar os esforços da segurança nacional. Quem o considera é o responsável pela segurança interna americana, Jed Johnson. A ter como alvo uma comunidade, disse Johnson, referindo-se aos comentários de Donald Trump e Ted Cruz, prejudica os esforços encetados para construir pontes com esta comunidade que são necessárias para evitar possíveis ataques. Comentários inflamatórios sobre patrulhar e restringir áreas onde vivam muçulmanos ou mesmo proibi-los de entrar nos Estados Unidos, tal como sugeriu o pré-candidato Donald Trump, a implementação de uma política de imigração com base na religião, que um professa, é contraproducente para a segurança interna americana, bem como para os interesses de segurança nacional, frisou Johnson. Os comentários foram feitos na sequência de ataques terroristas na semana passada em Bruxelas, reivindicados por militantes islâmicos. Os ataques e a resposta entraram no discurso dos candidatos presidenciais americanos logo desde o início da campanha, mas agudizaram-se na sequência de Bruxelas, quando o senador Ted Cruz pediu que a polícia patrulhasse áreas onde vivem muçulmanos e Trump voltou à sua sugestão, proibir temporariamente a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Os democratas criticaram as posições dos seus rivais republicanos. O responsável pela segurança interna americana frisou ser vital nesta fase construir pontes com as comunidades muçulmanas nos Estados Unidos, não vilipendiá-las, empurrá-las para a obscuridade, mas sim encorajá-las a trabalhar com as autoridades. Entretanto, na rota da campanha eleitoral, sexta, há eleições para os republicanos na Dakota do Norte. Até agora, Donald Trump tem 742 delegados dos 1.237 necessários para levar a nomeação pelo Partido Republicano, contra os 462 para Ted Cruz. John Kasich segue num distante terceiro lugar. Neste momento, a guerra dentro do Partido Republicano está nos jogos que o senador Cruz está a fazer para colocar os seus partidários nas principais comissões da convenção, por forma a negar a Trump a nomeação, pois acredita-se que até ao final das primárias Trump não terá conseguido os delegados necessários para obter a nomeação. Entre os democratas, o próximo teste é 5 de abril no Wisconsin, que se acredita o senador Bernie Sanders possa arrecadar a vitória negando-a à antiga secretária de Estado Hillary Clinton. Quanto a delegados, Clinton tem já 1.738 dos 2.382 necessários contra os 1.046 para Bernie Sanders. Apesar de Sanders mostrar ser uma dor de cabeça para Clinton, nas suas hipóteses de lhe travar a nomeação, parecem não ser muitas, devido ao peso das próximas eleições em termos de delegados que conferem a cada candidato. E assim vamos na política americana. Convosco esteve Ana Guedes.
E a Ana Guedes não vai sair certamente desta vez e também referir que em momentos de campanha eleitoral, quer aqui e noutros países, o coração e a mente são importantes. A Ana Guedes continua connosco e desta vez para falar da saúde do coração e da mente.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de assuntos de saúde, da sua saúde, da nossa saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje escolhi falar de saúde do coração e da saúde da mente e também de como uma dieta alimentar pode influenciar a memória. Um novo estudo mostra que manter os marcadores cardíacos em dia, como a pressão arterial e o colesterol, melhoram a memória e as funções cognitivas. De acordo com o estudo, manter alguns fatores importantes para a saúde cardíaca, como a pressão sanguínea, o colesterol, o nível dos açúcares no sangue, a prática da atividade física, a alimentação, o peso e o tabagismo, no nível ideal, ajuda a preservar o envelhecimento do cérebro. E isto porque ter um coração saudável ajuda a preservar o processamento cerebral e a função cognitiva ao longo do tempo. A conclusão é de um estudo publicado no periódico científico Journal of the American Heart Association. Pesquisadores da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, analisaram durante 6 anos a saúde cardíaca e a função cerebral de 1000 voluntários. No final, os voluntários foram submetidos a testes e os resultados destes testes mostraram que aqueles que tinham melhor saúde cardíaca tinham menos declínio cognitivo, portanto, perdiam, por exemplo, menos memória. Os marcadores de saúde cardíaca avaliados pelos pesquisadores foram a pressão sanguínea, o colesterol, o nível de açúcar no sangue, a prática de exercício físico, a alimentação, o peso e o consumo de tabaco. Já os testes cerebrais analisaram a memória e as habilidades de processamento cerebral. E já que estamos a falar de coração, vamos referir um outro estudo, o qual indica que os alimentos que prejudicam o coração também são ruins para o cérebro. A pesquisa concluiu que gordura saturada não só aumenta o risco de doença cardíaca, mas também prejudica as funções cognitivas, portanto as funções cerebrais. O estudo foi publicado no periódico Annals of Neurology. Antes de mais, referi que a gordura saturada é um tipo de gordura presente nos alimentos, sobretudo nos produtos industrializados com carboidratos de alto índice glicémico, entre eles o queijo, a manteiga, a banha e carnes gordas, como por exemplo a de porco, e o óleo de coco, a pizza e também as salsichas. A pesquisa que estamos a aludir sugere que aquilo que consideramos prejudicial e benéfico para o coração pode surtir os mesmos efeitos no nosso cérebro. De acordo com o estudo, as gorduras saturadas, que aumentam os riscos de doenças cardíacas, podem também danificar as funções cerebrais. Por outro lado, as gorduras boas ou as insaturadas, além de ajudarem na função cardiovascular, são associadas a uma melhor memória. O estudo foi feito com cerca de 6 mil mulheres com mais de 65 anos de idade. A equipa realizou a cada 2 anos testes para avaliar as funções cognitivas destas participantes. As mulheres que relataram ingerir maiores quantidades de gordura saturada, que podem vir do consumo de carne vermelha e manteiga, por exemplo, tiveram piores desempenhos nos testes de funções cerebrais gerais e memória do que aquelas que consumiam menos quantidade destes alimentos. Além disso, segundo a pesquisa, as participantes que comiam mais gordura monoinsaturada, que pode vir, por exemplo, do azeite de oliva, em relação àquelas que consumiam menos azeite, tinham cognição e memórias melhores. Quando olhamos para a função cognitiva, o que parece importar não é a quantidade de gordura consumida, mas sim qual é o tipo de gordura que estamos a comer, disse Olivia Orek, psiquiatra e coordenadora deste estudo. Substituir a boa gordura no lugar da má é uma mudança dietética bastante simples que pode ajudar a prevenir o declínio na memória. Esta alteração pode ser feita com a troca de manteiga por azeite na hora de fritar alguns alimentos, por exemplo. Para esta pesquisadora, estas medidas são fundamentais para a saúde do idoso e pode diminuir o risco de doenças como Alzheimer, por exemplo. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final deste espaço em que falámos de saúde. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço, saúde, Ana Guedes.
Até para a semana, Ana Guedes, e para já vamos à música com o título Exile, Exílio, com o nome do Uganda, Jeffrey Oriema.
Le 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 le.
Exile, título oferecido aqui pelo ugandês Jeffrey Uriema. Espaço agora para atualização informativa. Uma nova sondagem nos Estados Unidos revela que os eleitores republicanos continuam a favorecer Donald Trump para a nomeação partidária por uma grande margem sobre os outros dois concorrentes. No lado democrata, a margem entre a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o senador de Vermont foi reduzida. A sondagem da NBC News, divulgada esta terça-feira, apresenta Trump com 48% de apoio entre os republicanos, à frente do senador do Texas, Ted Cruz, que detém 27%. Na corrida democrática, a sondagem apresenta Hillary Clinton com uma margem de 49 contra 43, a diferença mais reduzida que este género de sondagens foi iniciado em finais de dezembro. A Coreia do Norte testou um míssil de curto alcance na costa leste do país hoje, disseram os militares sul-coreanos, no que é descrito como a última resposta do regime isolado às novas sanções internacionais. O míssil foi disparado próximo da cidade costeira de Wonan, às 17h40 locais, tendo percorrido cerca de 200 km rumo ao nordeste antes de atingir um alvo em terra. Entretanto, as autoridades deste país advertiram a população sobre o risco de escassez de alimentos em resultado das sanções internacionais.
Sexo e editorial refletem dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico de pessoas, ou escravatura moderna, é uma realidade global de bilhões de dólares. Desestabiliza governos, alimenta a corrupção que compromete a capacidade das nações em prosperar. Alimenta outras atividades criminosas, como o tráfico de drogas ilícitas e o contrabando de armas. É um dos meios através do qual os terroristas financiam as suas atividades. Hoje em dia, avalia-se que existam globalmente mais de 20 milhões de vítimas. Nenhum país do mundo encontra-se imune desta mancha da humanidade. Os Estados Unidos são um dos principais países de destino do tráfico humano, bem como de mercadorias produzidas através do trabalho forçado. Isto significa que, se desejarmos combater esta escória, devemos começar dentro de casa. Há 3 anos atrás, o presidente Barack Obama adotou uma série de medidas para reforçar e unificar a resposta do governo dos Estados Unidos contra a escravatura moderna, em 4 áreas prioritárias: primado da lei, investigação, detenção e acusação dos traficantes, assistência às vítimas, como no caso dos serviços de saúde e de trauma, bem-estar das crianças, assegurar que nenhum trabalho forçado seja usado nas cadeias de fornecimento e distribuição de bens e serviços adquiridos pelos Estados Unidos, e consciência pública e resolução, tornando a consciência pública da dimensão e profundidade do problema e treinando pessoas dentro do governo e no público em geral como identificar as vítimas de tráfego. Para resolver as condições subjacentes que possibilitam o tráfego humano, reside em primeiro lugar os Estados Unidos promoverem o desenvolvimento e crescimento económico no globo, disse o presidente Obama. Enquanto trabalhamos para acabar com o tráfego humano aqui nos Estados Unidos, vamos continuar a liderar o esforço para acabar com o tráfego no mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Termina assim a nossa emissão deste 29 de março de 2016. Em nome de todos que tornaram possível esta emissão, se despedem Mariano Bartolomeu na produção, Wojtek Zorniak na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigo, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.